ainda tocava os três irmãos, né?
É, os Jackson 5.
Jackson 5.
Aí, anos 70. É. Você é dessa época aí, né?
É.
Mas você ouviu muito Roberto Carlos.
Demais, claro.
Você ouviu muito Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, Fernando Mendes.
É. Não ouviu?
É, Paulo Sérgio.
Fernando Mendes. Diana.
Diana, quem não ouviu? Diana.
Tá. Aí que é bom, né?
Demais. Que época boa, né?
Ô, rapaz.
Mas tudo passa, né?
É. Mas fica, né, na lembrança.
Mas fica na lembrança, né?
Né?
Os encontros, né?
É.
A época dos assustados nas casas dos amigos.
É.
Quem tinha um disco levava debaixo do braço.
Época que a gente tinha que. A gente, pra chegar na casa de uma menina, meu irmão, pra você chegar na esquina, você já ficava com medo do pai da menina. Hoje não, o cabra entra na sua casa e quando você chega em casa, o menino tá deitado no seu sofá.
Eita.
Não é assim hoje em dia?
Desse jeito, né?
Eu achei interessante, rapaz, agora, Tanem, você usar o termo assustado. Você sabe o que é o assustado aqui?
Não.
Aí, ó.
O que, que é o assustado?
Conta pra gente.
Assustado era uma festa na casa de um amigo e convidava os amigos de colégio, de escola. Ué, você leva um disco de fulano de tal, cada um levava seu disco, né? Era disco.
Sim.
Né? Disco de vinil.
É.
Aí fazia aquele ponche que não tinha bebida.
Sim.
É, cara, então cada um levava disco. Aí dançar na casa de um amigo, num clubezinho que alguém cedia pra gente, era assim.
Dava-se
o
nome de assustado.
Olha,
cada semana na casa de alguém.
Era bom, né?
Era demais.
Boa,
é.
Né?
Ave Maria.
E agora, nessa sexta-feira, tem feijoada do Tanem, é isso?
É a primeira? É a primeira feijoada do Tanem. Foi um encontro de amigos. Na verdade, eu sou centro-ceense, somos centro-ceense. Mas já moro aqui há algum tempo, quase 50 anos.
Sim.
E a gente batendo um papo, que essa cidade aqui nos acolheu. Tem muitos centro-ceense que veio estudar aqui. E a gente batendo um papo, rapaz, por que não fazemos a feijoada do Tanem? É que eu sou muito conhecido, graças a Deus, aqui. E aí, eu, Laércio e Henrique Barros, nos reunimos e combinamos para fazer a primeira feijoada do Tanem, que não será a primeira de muitas.
Primeira de muitas. É. Maravilha, vai ser aonde?
Vai ser no Clube Estela.
Clube Estela, a partir de que horas?
A partir das 11 horas da manhã.
11 da manhã, tem mesas?
Mesas a partir de R$200 para 4 pessoas.
4 pessoas.
E o ingresso único, 50.
50.
Né? Aí uma pessoa me procurou. Tá, né? Você vai vender um ingresso por R$50. Eu não estou vendendo um ingresso. Eu estou vendendo uma festa.
Uma festa, uma experiência.
Que é o encontro de muitos amigos.
Verdade.
Nós queremos botar 280, 300 pessoas.
Opa.
Nessa feijoada. E vocês serão convidados.
Opa, vamos estar lá, viu? A Nova Cidade FM vai estar lá. Nessa feijoada para acompanhar aí a feijoada do Tanem. Quem é o cantor?
O cantor é samba de mesa, Fábio Alexandre, que está aqui conosco.
Chega mais aí, Fábio. São Paulino, viu? Chegou já com violão aí, com o emblema do São Paulo, rapaz. Quem é São Paulino aí dos motores de aplicativo que eu sei aí, que falam muito? É o Carlos Viana, né?
São Paulino, Carlos Viana.
Carlos Viana. É. Tudo bem, Fábio?
Tudo bem, bom dia.
Tudo jóia? Você é do samba de mesa, é?
Da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui. Mais uma vez, né? Que eu já tive antes aqui.
Nova Cidade.
A Nova Cidade, né?
É. Você já teve antes aqui na Cidade, né?
Na Rádio Cidade, foi com o Guanaí.
É isso, agora já aqui é Nova Cidade.
A Nova Cidade.
95.7. Simbora, o que, que vai rolar lá? Dá um...
É, vamos estar na primeira feijoada do nosso amigo Tanem, né? Nosso conterrâneo. É, nessa sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né?
É.
A partir de 11 da manhã, né? Vamos começar cedo. 11 da manhã já vou fazer a abertura, Fábio Alexandre. Aí em sequência vem samba de mesa e Kleber Júnior, né?
Ah, isso aí.
É, vai rolar muita coisa lá, viu? Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer. Eu procurava alguém assim, eu vou amar você. Você é um sonho lindo que eu gosto de sonhar. É o meu paraíso, pra sempre vou te amar. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar, maravilha, nossas vidas. Meu coração é o seu lugar.
E assim vai.
Aí para Fábio Alexandre. Fábio Alexandre.
Trazendo aí a música do Raça Negra, maravilha.
Muito bom, hein?
Vai rolar o que mais?
Vai você, rolar muita coisa.
A música das antigas aí, solte uma aí pra gente.
Das antigas?
É.
Vai rolar aquele som do Rei Roberto também, né?
Bora.
Roberto Carlos. É, vamos lá. Quanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar.
Alô, Zaldão!
A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo.
Aí, ó.
Eu te amo. Eu te amo.
E assim vai.
Nesse clima aí, viu?
A festa do Tanem aí, no dia primeiro, dia do trabalhador, aqui em Juazeiro, sexta-feira, feriadão, feijoada do Tanem, com samba de mesa, Fábio Alexandre e outros cantores mais aí. Vai ser uma grande festa, né, hein, Tanem? Chega mais próximo aí.
Samba de mesa e
Kleber Júnior.
Kleber Júnior.
É. Bacana, hein? Que legal.
Vai ser uma grande festa. Vai ser a primeira. Estamos esperando um pouco de juazeirense e centro-saense.
Vamos fazer um negócio aqui para ficar bom para todo mundo.
Pronto.
Você pode sortear dois convites aí para os nossos ouvintes? Um par de convites?
Pode, sim.
Pode?
Pode.
Chegue mais aí, então. Pode, vamos sim, lá. É. Pessoal que mandar aqui, WhatsApp 743615533, pode se inscrever. No final do programa a gente vai estar sorteando dois participantes aí, individual.
Uma mesa.
Uma mesa?
Uma mesa.
Olha, uma mesa, hein? Uma mesa, pronto. Uma mesa para quatro pessoas, né?
Quatro pessoas.
Pronto, vai o cara, a mulher e dois filhos. Pronto, fechou. Uma mesa pro ouvinte que participa aqui no 743615533. Participa aí com a gente. E todo mundo lá. Vai ser na Chácara Estela. Fica onde ali a Chácara Estela?
A Chácara Estela fica lá.
Fica ali perto da onde?
Avenida Gaspar Lemos.
Avenida Gaspar Lemos.
Country
Club,
né? É,
Country Club, aí, ó. É. Ei, Fábio. Não é isso? Toque mais uma aí.
Vamos lá. Nas margens do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou suas mãos divinas pra não morrer de saudade. Eu vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou suas mãos divinas pra não morrer de saudade. Eu vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade e na minha mocidade eu visitava todo dia. Travessava a ponte, ai que alegria. Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, ai que alegria. Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje eu me lembro no meu tempo de criança, esquisito era a carranca e o apito do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava num gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina.
Rapaz, essa música tem tempo, hein? E até hoje, né, rapaz?
Esse é um hino,
é um hino
do,
né,
Vale, rapaz? São Francisco, né?
Um hino do Vale São Francisco.
Que maravilha, né? Que música
maravilha,
bem feita,
bem trabalhada aí. Aí, eram grandes artistas, né?
Grandes artistas, com certeza.
É, rapaz. Hein, Tanem? E a feijoada, como é que vai ser? Feijoada da boa para todo mundo.
Composta de tudo. São 26 quilos de feijão preto.
É você que faz, é?
É, sou eu mesmo que faço.
Você que faz a feijoada?
É, eu mesmo que faço.
Oh, rapaz, agora senti firmeza, viu? Tô falando com o homem, viu, Leane?
Não tem como estar errado, não, hein?
Não tem não, meu irmão. Aí já deu certo, tudo certo.
Vai dar certo, já deu certo.
Já deu certo, né, Tanem?
Se Deus quiser.
Feijoada do Tanem aí, ó. Primeira feijoada, primeira de muitas outras. Sexta-feira, dia primeiro, dia do trabalhador, feriado. Aproveite, vá com a sua família, aproveitar essa feijoada. Como é que faz para adquirir aí o acesso, o ingresso para a festa?
É, já tem o zap em todos os canais aí.
Qual é o zap?
O zap é...
Me diga o zap aí. 74
749
9958 3686 749 Vamos anotar aqui, porque senão eu fico perdido. 749-9958-3686. Pronto, 749-9958-3686. Entre em contato com essa galera aí pelo zap. Para você, é um evento diferenciado. Um evento aí que tem uma feijoada maravilhosa do Tanem, né? E você ainda vai curtir boa música com Fábio Alexandre.
Samba de mesa.
Com samba de mesa.
E Kleber Júnior.
E Kleber Júnior.
Do Tanem, né? Vai ser agora dia 1º. Vai ouvir de tudo um pouco. Vai ouvir um repertório eclético. Vai ouvir samba, reggae, forró, romântico, né? MPB. Forró pé de serra, tudo. Vai ouvir de tudo.
Rapaz, você é o cara, viu? Toque uma aí de Amado Batista.
Amado Batista?
Ó, Amadão. Não,
agora.
Amadão.
Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu, sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e um pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou: vou-me embora dessa casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei.
Boa demais! Show de bola, você escolheu bem, viu? Artista de primeira aí, ó. Hã? Joga duro, canta tudo, rapaz.
Só lembrando,
o nome? Enio Medeiros.
Enio Medeiros, que eu tenho uns conteúdos no YouTube, né? Se quiser ouvir Fábio Alexandre, vai no YouTube lá. Tem todos os meus conteúdos lá, viu? Muita coisa lá pra
Fábio Alexandre.
Ouvir. Fábio Alexandre.
Cantor, famoso já. Já tem até nome de famoso, né?
Fábio Alexandre. Tem muitos anos aí na estrada já.
Hein?
São mais de 30 anos já.
30 anos, né, Fábio? Maravilha, parabéns, e o sucesso cada vez mais. O YouTube, como é pra achar você? Fábio Alexandre.
Fábio Alexandre, cantor oficial, vai aparecer.
Oficial.
Dá um joinha lá e se inscreve no canal.
Fechou. Tem ouvinte? Olha os ouvintes aí, ó. Vamos lá.
Coisa, bom dia, bom
Bora,
dia.
Bora, meu irmão.
Rapaz,
bom
tava dia. Nem querendo, mas eu fiz o Adinha 0800 e um pagodinho com aquela cervejinha estupidamente gelada. Eu não resisto, pegou no meu ponto fraco, logo de manhã cedo. Coisa, joga meu nome aí. Imagina aí, ó, feijoada, um pagodinho na parte da tarde. Quando for à noite, tem um churrasco lá em PH. Rapaz, esse sextou vai ser um dos melhores, viu? Cuida, cuida.
Fica aí, quem é esse aí?
Tiago Taveira.
Alô, Taveira! Vai, Taveira, tá participando já do sorteio aí. Quem mais, Leane?
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes, bom dia com Jesus sempre, sem ele nem tente, viu?
Bora.
Boa música aí, Enio. Quero essa feijoada aí, ó, a mesa com quatro, ó, eu, a esposa e meus dois filhos, viu? Chama, parceiro. Hoje conheceu um dia meio tipo capital paulista, viu?
Tá com o cara mesmo de São Paulo.
Já no centro Petrolina, já tem ruas alagadas, e mais uma vez aí... alerta aí os motoristas, cara. Principalmente motoristas de aplicativo. Muita paciência nessas horas. Prioridade pros motoca, cara. Porque eu acabei de ver ali um acidente ali de um carro na esquina ali, pá. Não dá prioridade. Cara, com chuva, com passageiro, sabe? Tem que dar prioridade pros motoca aí. Um pouco de paciência aí. Mas ainda bem que foi só um encosto só. Aí ficaram lá discutindo. Não vale a pena discutir também. Mas muita cautela pros motoristas aí, pô. Vamos trabalhar, vamos dar prioridade aí, ter cuidado com os motocas, os próprios motocas ter cuidado aí, que fica um sabonete o asfalto, né? Então vamos ter cuidado e paciência aí que vai dar certo para todo mundo. Para todo mundo, em nome de Jesus.
Amém.
Meu convite aí para feijoada vai dar certo também.
Viu? Bora, boa sorte.
Valeu, bom dia.
Quem aí é o...
Edinaldo Oliveira.
Edinaldo Oliveira, boa aí, Edinaldo. Isso, boa lembrança aí.
A Mila já colocou aqui, me coloca aí, por favor. Feijoada, quem mais gosta sou eu. Olha. Bruno Henrique falou, canta muito mesmo. Antônio Carlos colocou também, quero. A Marília Vieira, lá na Flaviano Guimarães, eu quero a mesa da feijoada do Tanem. Júnior Souza também, Fabiano, Guilherme.
Tem muita gente participando.
Muita gente participando.
Quem não ganhar vai comprar a mesa lá no 749-9958-3686. A Nova Cidade FM vai estar lá, viu, com vocês lá colado, viu? A gente vai estar lá com vocês. Beleza?
Vou esperar todos vocês.
Sucesso para você, sucesso. Deus abençoe essa feijoada, que é a primeira de muitas.
Primeira de
que
muitas.
Vão vir aí, viu? Eu
quero agradecer a todos que compraram e os que não compraram também, que ainda podem comprar.
Pode comprar.
Todos os ouvintes de Juazeiro, Petrolina e Circo Vizinho.
Estão pedindo para repetir o número:
749-9958-3686. A gente vai estar falando aqui durante a programação da rádio, hoje e amanhã, até no dia da feijoada, a gente vai estar divulgando aqui, viu?
Pois não,
beleza? Aproveitar e mandar um alô aí para nosso amigo Pelezinho, né? E também Eduardo.
Cadê o André Bola?
Choveu,
André Bola. André Bola, vinha com vocês.
André disse que vinha e não
vem. Choveu, ele se esconde. Hã?
André, cadê você, André?
André.
Tô lhe aguardando, André.
Alô, Bola. Choveu, Bola se esconde. Como é?
Vai encerrar com uma, né?
Bora. Vamos lá. Bora encerrar com uma aí. Depois que encerrar aqui, já entra com o comercial aí, beleza?
Aí você bora. Aí, né?
Bora.
Onde a máquina me leva, não há nada. Horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás. Qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se apaga, a música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Lá, 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 lá.
Obrigado, gente. Obrigado.
Cidade, sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som. Tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade. Tá com você. Faz parte da rotina. Faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Na Churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. De sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74 988 38 99 90.
Atenção Juazeiro e região, o Economarte Atacadista está chegando com milhares de produtos com preços jamais vistos. É economia, é qualidade, é varejo e atacado. Não perca nossa grande inauguração com muitas surpresas pra você. Dia 8 de maio, sexta-feira, às 8 horas. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23, Juazeiro, Bahia. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. Arroba Economarte BR.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo. A gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, não saiu de carro, não teve nem feio, porque a gente toma Samba Caetá direto. Terminando um brinde e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação. Pulsação! Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:42, agora 7:42, esse é o nosso Conexão Cidade nesta quarta-feira, com a chuvinha, caindo uma chuva aí em Juazeiro e Petrolina, trânsito complicado nesta manhã, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Olha, para quem tá saindo de Petrolina sentido Juazeiro, rapaz, Cardoso de Sá já tá toda parada ali até o Colégio Estadual Dom Malan, hein? Você tem trânsito parado nesta manhã, velocidade média de 3 km por hora. Na subida da ponte também o trânsito está parado, velocidade média ali de 3 km por hora. A gente observa aí a rotatória dos Barranqueiros, trânsito parado em Petrolina. Para quem está vindo ali na Joaquim Nabuco também, Petrolina, trânsito intenso nesta manhã, velocidade média de 12 km por hora. É, situação hoje complicada, choveu, meu irmão, aí o bicho pega, hein? São as informações do trânsito para você. Aqui em Juazeiro, a gente tem aí a Raul Alves com trânsito intenso nesta manhã, velocidade média de 7 km por hora. Você também vai enfrentar um trânsito moderado na Adolfo Viana com velocidade média de 14 km por hora. São as informações do trânsito para você, amigo ouvinte, que acompanha aí a Nova Cidade FM. Porém, tem um ponto da Adolfo Viana, gente, que está com trânsito intenso, hein? Velocidade média de 11 km por hora. Então, muita atenção, vamos devagar, vamos respeitar aí, principalmente os motociclistas, né? Como disse aí o nosso querido ouvinte, que quem tá no carro, na chuva, você sabe, né? Quem tá na moto, tá com passageiro, se molha ali, você tá mais no carro complicado. No conforto, é muito mais complicado. Vamos lá? 7:44.
Bora para a nossa entrevista, vamos falar agora sobre o Instituto Banco Vermelho, ele que foi criado em Pernambuco, em 2023, e nasceu, Enio, a partir de histórias marcadas pela violência e pela perda, tá? Foi fundado por mulheres que enfrentaram de perto o impacto do feminicídio. O Instituto atua como conscientização e mobilização social para enfrentar esse tipo de problema, de crime no país. E a gente conversa agora com Paula Limonche, ela que é uma das criadoras, e vai falar sobre as ações e o que é realmente o Instituto Banco Vermelho.
Bom dia, Paula. Seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, bom, Paula, como é que surgiu a ideia de criar o Instituto Banco Vermelho e transformar uma dor pessoal em mobilização social?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. E bom dia, ouvintes do Conexão Cidade. É um prazer estar aqui falando para vocês. Estou aqui em Petrolina, finalizando esse projeto que a gente está fazendo aqui em Pernambuco. Então, o Instituto, ele nasceu realmente da transformação de um luto em luta. Quando Andréa e eu perdemos amigas para o feminicídio lá no Recife. Andréa perdeu a melhor amiga em 2018, perdão, que foi um caso bem famoso do ex-companheiro que simulou um acidente de trânsito e jogou o carro numa árvore para simular um acidente e, de fato, matar a ex-mulher, né? E eu perdi uma grande amiga da escola, que foi um feminicídio em 2022. O julgamento foi esse ano. E, pasmem, o feminicida era um psicólogo da Vara de Mulheres do Tribunal de Justiça. Então, rapaz, diante desse cenário, a gente resolveu se juntar para fazer uma homenagem às nossas amigas.
Sim.
E aí pensou, como é que a gente pode impactar, né? Qualquer lugar, uma igreja, um hotel, uma rua, uma escola, que elemento a gente pode usar? E a gente pensou num banco, porque um banco ele está em todos os lugares. E aí a gente falou assim, poxa, se a gente pintar de vermelho, que representa o sangue que foi derramado por essas mulheres, e se a gente colocar informações de ajuda, a divulgação do Ligue 180, as formas de violência, né, na Maria da Penha, que não são só a violência física, que todo mundo acha que a violência é só o bater. Será que a gente vai conseguir passar informação? E aí essa ação foi tão grande no Recife, saiu no Brasil inteiro, em todos os jornais, saiu no Jornal Hoje, saiu na revista Caras, e gerou uma comoção. E a partir disso a gente entendeu que não era só sobre nossas amigas, era sobre morar no país que mata 4 mulheres por dia. O Brasil é o 5º país que mais mata mulher no mundo, entre 196 nações.
Um absurdo isso, né, Paula? Agora sim, Paula, eu tive em 2005 em Recife, foi a primeira vez que fui a Pernambuco. E aí o que eu notei aí é que tinha muito outdoor, busdoor, com a campanha de violência contra a mulher, falando sobre essa questão da violência contra a mulher, coisa que eu não tinha visto em outros lugares. Eu tinha saído da Bahia, fui aí e tal, sou de São Paulo, também não tinha visto muito campanha nesse sentido. Mas quando eu cheguei aí, o que eu mais vi foi outdoor falando sobre essa questão da violência contra a mulher, para denunciar e tal. Isso em 2005, né? Tem o quê? 21 anos. É um estado muito violento contra a mulher, o estado de Pernambuco, ou Paula?
Sim, infelizmente, Pernambuco lidera no Nordeste em feminicídio. Nós somos o estado número 1 em feminicídio no Nordeste do Brasil. A média desse ano está em um feminicídio a cada 3 dias.
Rapaz.
Então, realmente, é uma chaga aberta aqui. A gente sente muito, né, tanto a violência doméstica como feminicídio. Então é uma batalha que eu acredito que o Estado já vem trabalhando há muito tempo e que recentemente, né, eu diria assim, de uns 2 anos para cá, virou uma batalha nacional. Porque estamos em colapso, né? A gente corre o risco de ser o 5º país que mais mata mulher. Ou, perdão, o 4º. Porque
pensou.
Nós somos o 5º, mas pelos números, inclusive, São Paulo está puxando muito esse número, tá?
Também, né?
Em números absolutos, a gente tem São Paulo, Rio e Minas liderando. Mas quando a gente vem para a conta de 100 mil habitantes, a gente tem Mato Grosso, Tocantins e Roraima ali. Então, o norte é um lugar que as pessoas não jogam luz no problema, sabe? Acontece muita coisa ali e as pessoas não estão divulgando. É muito perigoso.
Quer dizer,
é muito triste esse cenário.
Quer dizer, de 2005, quando eu tive aí, e que não se falava tanto de violência no restante do Brasil. E hoje a gente vê aí, com toda a tecnologia de descobrir quem foi que cometeu o crime e tudo mais, e mesmo assim esses números não caem, né? Aumenta, curiosamente, né, Paula?
Na verdade, eu não diria que aumenta. O que a gente fala muito é que as mulheres estão tomando coragem de denunciar.
Entendi.
E a mídia, ela está também divulgando, né? Era uma coisa que não era muito falada na mídia. Então, a gente tem a impressão de que está aumentando. Mas se a gente pegar os dados, né? O feminicídio é um crime que foi tipificado em 2015.
Sim.
Certo? É recente a tipificação dele. Quando a gente pega essa curva até 2026, a gente não vê muita alteração de ano para ano. O que a gente está vendo é a divulgação aumentando. E a mulher está abrindo a boca. A mulher não está mais aceitando a humilhação, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, né? Ano passado, o 180 bateu recorde de chamada. Então, eu acredito que esse fenômeno é muito da mulher estar sendo encorajada,
né,
a denunciar.
Da coragem das mulheres.
Isso.
Paula. Com relação ao Banco Vermelho, a fala é em feminicídio zero, né, a meta. Na prática, quais são as principais ações para alcançar esse objetivo?
A gente acredita que só a educação e a prevenção, principalmente na primeira infância. A gente está falando de uma geração que, infelizmente, está crescendo muito doente com a internet. A gente está tendo crianças, principalmente meninos, de 10, 11 anos, consumindo conteúdo adulto, né? E aí eles vão consumindo muito cedo esse tipo de conteúdo. Depois eles vão atrás de meninas para poder ter o que eles estão vendo na internet, né? Aquela sensação que eles descobriram. Quando eles são rejeitados pelas meninas que não estão com o mesmo pensamento, que não consomem esse conteúdo, aí eles são recrutados pelo que a gente chama de machosfera e red pills, que são essas pessoas que estão disseminando conteúdo de ódio na internet, né? E recrutando jovens. Então está muito perigosa essa geração. Muito. A gente tem que realmente falar na base e trabalhar a prevenção, porque nada traz uma mulher de volta.
Então, a motivação mudou, Paula, do seu ponto de vista, a motivação do crime mudou de antigamente para hoje em dia, com essa questão da tecnologia de internet?
Veja, eu vou te dar minha informação pessoal, tá? Antigamente era muito mais uma coisa de posse e o machismo muito arraigado na sociedade, o patriarcado, né? Era aquela coisa, a mulher é minha, né? É minha posse. Se ela não ficar comigo, ela não fica com ninguém. Então, se eu tiver ciúme dela, se ela me deixar, eu tenho o direito de tirar a vida dela, porque ela é minha. Agora, o que a gente está vendo muito é crime de ódio, que é diferente de posse. É muito mais um crime também ligado, eu estou falando isso das gerações mais novas, tá?
Sim, sim, sim.
Os feminicídios que estão acontecendo na idade mais jovem. Eles estão muito ligados àquela coisa de que ela me rejeitou, ela quer ser melhor que eu. Então, eu vou atentar contra a vida dela, porque eu não vou aceitar, né? Eu sou o macho alfa, eu sou superior, então quem é você para me dizer não, né? O machismo e a posse continua, mas agora a gente tem esse outro agravante, que são esses discursos de ódio na internet.
Entendi.
É uma nova realidade, né? E a gente tem percebido que as informações têm chegado também, né, Paula? E o Banco Vermelho vem aí contribuir. Um banco enorme, por sinal, né? E que chama a atenção aonde chega. E eu pude perceber que vocês têm trabalhado muito, como você bem disse, com prevenção. E nas escolas, onde tem adolescentes, a ideia é formar novas pessoas, mostrar a elas o que está acontecendo. Seria esse um dos perfis do Banco Vermelho? E outra, e vocês atuam também com famílias que foram vítimas ou só com a prevenção?
Então, hoje a gente se diz um hub de prevenção. Então, a gente tem várias atuações. A escola é um grande pilar, porque é ali que a gente pode mudar uma realidade, né? É através da informação e da educação. Então, a gente tem projeto tanto para a primeira infância, que são os pequenininhos, como para os mais adolescentes, que é os namoros abusivos, onde a gente fala justamente dessa realidade de internet, de controle, do Discord, né, que é uma ferramenta que está trazendo muito ódio e tem muitos grupos ali, tanto de questão de suicídio como maltrato de animais, né? Então, a gente traz muito esse tema da realidade deles. E a gente também tem o projeto Banco Vermelho Vai à Obra, que a gente vai para canteiro de obra. A gente tem projeto com estádio de futebol e também voltado para as mulheres, fazendo com que elas se entendam vítimas e ensinando como pedir ajuda, através da divulgação dos canais e da rede de apoio de todo o Brasil.
Ô Paula, há um diálogo com o poder público? Como é que tem sido essa relação para ampliar as políticas de proteção às mulheres?
Olha, a gente é um instituto novo, nós temos 2 anos e meio de vida, né? Na verdade, como eu falei, nós éramos profissionais normais, que nós largamos a nossa vida após fazer uma homenagem para as amigas, essa homenagem virou um instituto, e a gente entendeu que tudo acontecia em Brasília. Que se a gente não estivesse lá onde a lei é feita, onde as pessoas têm a caneta, a gente não ia conseguir fazer nada, né? Então, a gente já com 6 meses de vida conseguiu que o Banco Vermelho se tornasse uma lei federal, que é a 14.942, que institui essa ocupação urbana, uma política pública de prevenção, né? Aí você me pergunta, ah, mas um banco vai acabar com o feminicídio? Claro que não. Um banco não acaba com feminicídio, mas a informação que está nele pode acabar. O QR Code que está lá com o vídeo trazendo a informação, a divulgação do 180, ela pode salvar uma vida. Então, hoje a gente está presente desde a ilha de Fernando de Noronha até a ilha de Marajó. Veja só o alcance dessa informação, né? E além da nossa lei, a gente trabalha junto com a bancada feminina do Senado e com a Procuradoria da Mulher para a criação de leis voltadas também ao combate à violência, né? Ontem a gente teve uma grata surpresa, que o Congresso aprovou o cadastro, né, de homens que são acusados por violência doméstica, estupro e assédio. Então, esse cadastro nacional, ele vai conter nome, filiação, foto. É uma grande conquista, né, para as mulheres, para elas poderem saber com quem estão se relacionando, porque nenhum abusador vem com um selo na testa dizendo que é abusador, né?
Ô Paula, como é que cada um de nós aqui da sociedade, a gente pode contribuir de forma mais efetiva para prevenir essa violência contra a mulher?
Falando sobre o tema, sabe, Enio? Porque já foi muito difícil falar de racismo um dia, né, no Brasil. Já foi muito difícil a gente falar da LGBTfobia. Agora, a violência doméstica, ela continua dentro das quatro paredes. E a gente não pode normalizar isso. A gente não pode fingir que a gente não está vendo. A gente não pode sair com um casal de amigo e normalizar o marido, dizer que a mulher é burra, mandar ela calar a boca, sabe? A gente não pode normalizar essas microviolências. A gente tem que ter, primeiro de tudo, informação. Para a gente saber o que é a violência, para que a mulher não aceite ela e para que o homem também não cometa. Porque a Lei Maria da Penha vai fazer 20 anos esse ano. E só 20% da população conhece a lei. Então, enquanto a gente não tiver informação e não tiver diálogo, a gente vai ficar remando contra a maré. Então, acredito que a gente tem que se letrar, se informar e realmente meter a colher mesmo, sabe? Não achar que isso é um problema de casal, mas isso é um problema social.
E as pessoas precisam conhecer também os tipos de violência, né, Paula? Às vezes a pessoa sofre, a mulher sofre uma violência e nem se deu conta que aquilo ali é um absurdo, né? Ela está tão acostumada com aquele ambiente que não percebe que ela está sendo vítima. Isso também acontece, correto?
Acontece muito. Até porque, veja só, a gente viu o nosso avô fazer, a gente viu o nosso pai fazer. Então, quando acontece com a gente acha que é normal aquele tratamento. E a gente acredita que a violência é só a física. E às vezes o companheiro, ele comete a moral, a patrimonial, a sexual, a vicária, que é uma violência nova. E a mulher está achando que aquilo ali é comum. E muitas vezes o cara também acha que é normal. Então a gente tem que trazer luz para o problema. A gente tem que dizer, não, isso não é normal. A violência não é só o bater, né? A violência psicológica é uma das que mais cresce no Brasil. E uma das que mais mata. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre o problema. E digo mais, trazer o homem para essa luta. Porque se 90% de quem está matando a mulher é o homem, por que que a gente está calada? Está falando só com a mulher? Por que que eu não estou falando com ele? Né? Se ele
certeza.
É o problema, ele tem que ser parte da solução.
Verdade, Paula. Quais são os próximos passos e projetos aí do IBV para ampliar o alcance da iniciativa, Paula?
Olha só, hoje a gente já vai receber um prêmio, estou bem feliz. Opa. É, na ADEME, que é a Associação dos Construtores Civis de Pernambuco, com o projeto Banco Vermelho vai à obra, que a gente vai a canteiros de obra. Porque a gente tem um dado que veio do CNJ, que mais de 40% de quem agride mulher ou comete feminicídio é da construção civil. Então a gente fez esse projeto lá em Recife com a grande construtora, que foi a Rio Ave, e ganhou um prêmio internacional. E agora a gente está sendo reconhecido pelo estado de Pernambuco por esse trabalho. Então o que vem pela frente agora é uma fase muito voltada para falar com homens. A gente está vindo com um projeto grande, com um tom de voz masculino, inclusive também trazendo homens para o Instituto. Porque a gente sabe que ainda existe uma rejeição. E quando a gente fala, o homem acha que a gente está julgando, né? Que a gente está dizendo que ele é culpado, ou ele se sente constrangido, porque é uma mulher falando de violência. O lugar de fala é nosso, é, né? Quem sofre é a gente. Mas eu tenho que adaptar. Eu tenho que falar o que precisa ser falado. Eu tenho que quebrar paradigma e eu tenho que chegar e levar informação. Então, o nosso próximo passo agora vai ser o diálogo muito mais focado no homem, para que a gente consiga trazer ele para perto da gente e para que ele se junte a essa luta.
É, o que não pode é generalizar, né? Porque às vezes o homem sente meio retraído nesse sentido por isso, porque quando fala homem, aí muita gente coloca como se fosse todos os homens e não é bem assim, né? A gente sabe que tem homens que realmente são ruins, não só com mulheres, com pessoas, né? E com mulheres também. E outros homens não, né, Paula? Então é só isso, a gente ter essa noção de separar essas coisas.
Em todo sentido, né? É. Tem mulheres boas, tem mulheres ruins, tem homens bons, tem homens ruins. É. Mas a gente, quando fala homem, é porque a gente tem um dado muito estarrecedor, sabe? Que a gente diz assim, mas morre muito mais homem no Brasil todo dia. Morre, com certeza. Mas quem está matando é o próprio homem. Eles estão se matando no tráfico de drogas e no crime. E quem está matando a mulher, mais de 90% é o homem. E é dentro de casa.
É um absurdo.
Então, assim, a gente tem que estar falando, né? Não estou generalizando, né? É. Eu mesmo, graças a Deus, sou casada com um homem maravilhoso.
Pois é.
Então,
que
assim,
bom, né?
Tô educando meu filho também para ser um menino maravilhoso. É. Mas a gente precisa falar com massa mesmo, sabe? Porque, veja só, tem uma conta que não fecha. Toda mulher conhece alguém que foi abusada. Ou a própria mulher foi abusada um dia. Provavelmente, toda mulher, criança, já sofreu algum assédio de um parente. Já foi obrigada a sentar no colo do tio, já foi abusada por um vizinho. Coisas sutis, certo? Então, se eu estou dizendo que toda mulher conhece alguém que foi abusada ou já foi abusada, mas nenhum homem se diz abusador e diz assim, não, na minha turma não tem ninguém que faz isso não, né? Porque vamos supor que eu tenho um cara, você, tá? Você diz assim, cara, eu sou um cara legal, nunca fiz isso, jamais cometeria. Aí você diz assim, eu tenho certeza que na minha turma, dos meus 10 amigos, ninguém faz. Essa conta não fecha, né?
É.
Então,
eu não posso colocar a mão no fogo por ninguém, não. Eu não posso colocar a mão no fogo por ninguém, não. Eu posso me garantir. Os outros eu não posso garantir ninguém mesmo.
Exatamente, mas o que acontece é isso, entendeu? É. Ninguém tem um amigo abusador. Então, cadê? Né? Cadê esse povo?
Alguma coisa
tá errada aí. A gente tem que agir, né? A gente tem que falar, a gente tem que trazer eles pra luta. A verdade é essa.
Ô, Paula,
se a gente não tiver o apoio masculino, a gente vai continuar enxugando gelo.
Com certeza. Paula Limonge, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. A gente se coloca à disposição, viu? Qualquer novidade, o espaço está aqui. Se você tiver alguma campanha, pode mandar para a gente vai rodar aqui na maior tranquilidade.
Eu vou mandar.
É, porque a gente tem que fazer a nossa parte, como você falou, cada um faz a sua parte e divulgar esse assunto é importante para conscientizar as pessoas de que a violência não é o melhor caminho para se resolver questões, seja por traição, por brigas, por qualquer coisa que seja.
Não existe desculpa
para
tirar vidas.
Não existe desculpa para tirar vidas. Ok? Muito
obrigado.
Tem mais
uma participação. Vou te dar a Paula embora.
Vamos lá.
Bom dia, Eli Medeiros. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos os ouvintes. Queria fazer uma pergunta para ela. Qual a discussão de trânsito? Se tem uma mulher e um cara e um homem discutindo numa discussão de trânsito, o homem sai do carro,
e covardemente mata a mulher. Isso é considerado feminicídio ou não? E o que é feminicídio? Pode definir pra gente o que é feminicídio?
Quem é?
Oi.
Esse aí
posso falar agora?
Pode, pode, Dona Henrique, fazendo a questão aí sobre o que é o feminicídio.
Ouvinte. Paula.
Tá, vamos lá. Existe muito essa dúvida, né? Por que não é tudo homicídio, certo? O homicídio é um crime quando um ser humano tira a vida de outro ser humano, por vários motivos, certo? Quer seja, ah, foi uma briga de terreno, foi uma briga de trânsito, né? Foi uma vingança, né? Tem N motivos. Pode ser uma mulher matando uma mulher, um homem matando outra mulher. Mas o que é o feminicídio? O feminicídio, ele tá no contexto de violência doméstica e ele é ligado à posse, certo? Ele, 90% de quem comete ele é companheiro ou ex-companheiro. Então, por que ele mata essa mulher? Porque essa mulher é minha. Porque se ela não fica comigo, ela não fica com ninguém. Então, eu tenho o direito de tirar a vida dela. Por exemplo, se eu estou andando na rua e sinto que o cara está vindo me assaltar, e eu corro, ele se assusta e dispara. O que aconteceu ali foi um homicídio. Porque eu não tinha relação com esse cara. Esse cara não me considerava uma posse, a gente não se conhecia. Ele queria apenas cometer um furto ali. Mas se eu me separo do meu marido, ele começa a me ameaçar, ele começa a me cercar e ele me mata, foi um crime motivado pelo fato de eu ser mulher e ser posse dele. Então, tá aí a grande diferença. Quando um homem mata a mulher em um contexto de violência doméstica e motivado pela posse, ciúme e propriedade, caracteriza-se o feminicídio. Quando um homem que não é conhecido mata uma mulher por uma situação incomum, é um homicídio.
Tá aí, respondido para o nosso ouvinte Bruno Henrique. Muito obrigado, Paula, a Paula Limonge, falando aqui sobre o Instituto Banco Vermelho, o IBV, né? E que vão ter outros assuntos a serem falados sobre esse assunto ainda aqui no nosso programa. Você pode participar sempre aqui com a gente, viu, Paula? Muito obrigado.
Obrigada, queria pedir que todos seguissem as nossas redes sociais, arroba Banco Vermelho. Bom dia para todos e até mais.
Bom dia, 8h07, tá aí Lidiane, Leane, vocês que são mulheres aí, vocês, como disse a Paula, né? Conhece alguém que sofreu violência? Diz que todas as mulheres conhecem alguém que já sofreu violência ou até foi vítima de violência.
A gente acaba sabendo de fatos, né? E de situações que são meio complicadas por conta da nossa profissão. Mas, como você disse, não vou colocar a mão no fogo por ninguém. Mas entre os meus amigos, eu nunca vi. Os meus amigos. Eu nunca vi ninguém se queixando ou dizendo, ó, fulano fez isso. Mas... dentro de quatro paredes, ninguém sabe o que é que acontece.
Né? Exatamente. Eu também não conheço nenhum abusador, não, assim, que eu saiba. Né? Pelo menos...
é por isso que essa conta não fecha, como disse
é
Paula.
É isso. Eu também não conheço, não. Mas vamos embora. Intervalo, né? Mas antes de trazer intervalo, deixa eu falar aqui do Samba Caetá Gel. Atenção, meu amigo, minha amiga. O melhor gel de massagens do Brasil, porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E olha, a Carmel está há 63 anos aí, produzindo produtos naturais que levam confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetá Gel. Poderoso gel de massagem extra forte, fórmula natural mais completa do mercado. Feitos com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetá Gel, anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento de artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia, inflamação do nervo ciático. Você que sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros, não sofra mais. Use o Samba Caetá Gel que você encontra aí nas melhores farmácias. Não aceite imitação, ok? E tá valendo a promoção, hein? Uma mesa, rapaz, quatro pessoas para curtir aí nessa sexta-feira, Dia do Trabalhador, né? A feijoada do Tanem, com samba de mesa, Fábio Alexandre, o Fábio que esteve aqui, canta super bem, o Kleber Júnior, é a primeira feijoada do Tanem, lá na Chácara Estela, dia 1º, sexta-feira, hein? todo mundo lá, e a gente tem uma mesa aqui para 4 pessoas para sortear no final do programa. Manda o WhatsApp pra gente falando que você quer ir na feijoada do Tanem, curtir uma boa música, comer uma ótima feijoada. A Lidiane já tá aqui, que gosta de feijoada.
Adoro.
A Liane também, eu quero ir. Todo mundo tá querendo ir pra feijoada do Tanem.
Tem que ter lá no pau ímpar.
A gente conversou com o Tanem aqui agora há pouco. Cara é bom, hein? Cara da feijoada, hein? O cara que faz a feijoada tava aqui com a gente, imaginei. Então, você já sabe, né? Nessa sexta-feira, na Chácara Estela, ali no Carlton Club. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou
o
Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 12 minutos, agora 8 e 12. WhatsApp tá aí, hein? 743-611-5533. Participa aqui com a gente, deixa seu nome, bairro aí, pra curtir nessa sexta-feira, dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador. Nova Cidade FM, com essa promoção pra você aí, a feijoada do Tanem. Uma mesa pra 4 pessoas. Vamos lá, Lidiane.
Bora, a gente vai com a Caleb agora e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a imersão estratégica do agro, viu? Daqui a pouquinho o Fábio vai estar com a gente. Mas antes disso, o Caleb vai falar sobre os moradores do bairro Maria Gorete. Mais uma vez, eles denunciam onda de insegurança após instalação do centro assistencial.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, Enio, Lidiane, estou aqui com um dos moradores aqui do bairro Maria Gorete, Pedro Mariano. Pedro, muito bom dia. Como é que está a situação? Você que é morador aqui do bairro Maria Gorete, em relação a furtos, roubos, aqui no bairro que antes transmitia tranquilidade.
Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os seus ouvintes. Caleb, dia 9 desse mês, fez um ano da instalação do Centro Pop. E de lá para cá, o que o bairro está vivendo é literalmente um caos. Sujeira, arruaças, furtos e arrombamentos. E vandalismo também, porque eles não se contentam só em arrombar as casas e subtrair os objetos que estão dentro da casa. Eles também praticam vandalismo, como há 15 dias atrás, uma residência aqui, por coincidência, por trás do Centro Pop, ela foi arrombada 3 vezes seguidas, cara.
3 vezes seguidas?
3 vezes seguidas. Ela foi arrombada no domingo, Depois ela foi arrombada do domingo para segunda, e nessa madrugada do domingo para segunda, dois foram presos. A polícia militar conseguiu prendê-los. E na terça-feira, na parte da tarde, praticamente ao vivo, o dono da residência flagrou três pulando o muro para tentar subtrair o restante das coisas que eles não conseguiram levar no domingo. Graças a Deus, nesse dia, a Guarda Municipal estava fazendo a segurança do Centro Pop, até porque o Centro Pop também foi arrombado no domingo. E aí conseguiram prender esses três meliantes, né? Para surpresa do dono da residência, eles, além de furtarem os objetos, juntaram algumas revistas, livros e tocaram fogo dentro do banheiro, de um dos banheiros da residência, né? Então, assim, o bairro hoje está sujo, porque o Centro Pop disponibiliza para essas pessoas que estão em situação de rua o café da manhã e o almoço. Nesse intervalo do café da manhã e o almoço, eles não voltam para os seus locais de origem, os bairros que eles ficam, ou muitos a gente sabe que é da cidade vizinha, né? Então, eles ficam rodando no bairro. E ali vão vendo as fragilidades de segurança, vão vendo ali o horário e a rotina dos moradores e aproveitam a noite para praticar esses delitos.
E Pedro, uma pergunta para um quer calar. Realmente, essa situação toda em torno aqui dos bairros Centenário, Maria Gorete, ela se deu realmente após a instalação do Centro Pop? Ou seja, um ano atrás, o bairro não vivenciava isso?
Caleb, são vários surtos, vários arrombamentos, várias denúncias de algazarras, né? Circulam vários vídeos, fotos em vários blogs. Tem os BOs que são feitos depois dessas violências praticadas por eles, né? Então, assim, não se pode dizer que é uma pessoa específica que está usando o Centro Pop. Só que, por coincidência, depois da instalação do Centro Pop, a violência no bairro aumentou muito. E volto a dizer, não só a violência. Para você ter ideia, nós tivemos uma reunião com a diretora do Centro Pop. Depois ela marcou uma reunião com o secretário. O secretário nos fez algumas promessas. Inclusive, uma dessas promessas era de manter uma ronda através da Guarda Municipal. Essa promessa não foi cumprida. Nessa reunião com o secretário, ele ficou de levar o assunto para o prefeito. Então, assim, o que nos causa estranheza é que isso já deve ter chegado ao conhecimento do prefeito. E se não chegou, eu lhe pergunto, por que o prefeito não está sabendo? Caleb, para você ter uma ideia, próximo ao Centro Pop, nós temos hoje três escolas particulares de educação infantil. Nós temos uma escola do município, que é o Judito Léo Costa, também para crianças. Temos o Paulo VI e temos uma faculdade. Fora o shopping, que fica aqui próximo. Aí eu lhe pergunto, eu não entendo, nós temos 21 vereadores. Eu não sei por que os vereadores não se preocupam em, pelo menos, ler o já defasado plano diretor de Juazeiro. Que para nossa surpresa, eu fui procurar o plano diretor e o nosso plano diretor ainda foi feito com máquina de datilografia, para você ver como ele está desatualizado. Então eu lhe pergunto, como é que nós temos 21 vereadores e existe um parágrafo bem claro que o bairro Maria Gorete é uma ZR, zona residencial, e tem um parágrafo que deixa bem claro: não se pode instalar nenhum tipo de equipamento em ZRs, ou seja, zonas residenciais, que tragam transtorno, sujeira, tumulto e traga insegurança para os moradores. Aí eu lhe pergunto, como é que o prefeito aceitou colocar o Centro Pop no bairro Maria Gorete? E volto a lhe dizer, o Centro Pop está a menos de 100 metros de uma escola infantil. Aqui nós já presenciamos brigas, discussões. Você pode ver aqui a quantidade de pessoas que ficam na calçada das residências e não dentro do centro pop. Então não é coisa de dizer, é uma meia dúzia de moradores que estão incomodados. Não, é uma comunidade com mais de 5 mil pessoas e tem um parque circulante de mais de 10 mil. Quando você coloca alunos de escola, pais e mães que vêm deixar esses alunos e buscar, frequentadores do shopping, frequentadores dos comércios que tem aqui no bairro Maria Gorete e também os alunos da faculdade. Então eu lhe pergunto, como o prefeito permite essa instalação?